pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee e ao meu lado está Luiz Tasso Neto. Oi, Neto!
Olá, Clara! Olá, ouvintes! Tudo bem? Olha, eu queria comentar uma coisa. Eu gosto muito dessa música de fundo. É uma canção tradicional chinesa, né?
É, sim. Muito elegante e adequada para o tema de hoje. Palácios e Jardins Imperiais de Beijing. Neto, você lembra que no programa passado, a gente apresentou uma visita a Beijing de 72 horas, aproveitando a política preferencial de trânsito sem visto?
Ah, sim, claro. Os turistas com destino a um terceiro país não precisam solicitar o visto ao passar por Beijing por um período de até 72 horas.
Pois é, mas em apenas 72 horas, não dá para ter um conhecimento completo sobre a cidade. Então, nos três próximos programas, começando com a edição de hoje, Neto e eu vamos lhe mostrar uma Beijing completa em três aspectos: cidade antiga, cidade moderna e cidade digital. Hoje vamos apresentar primeiro os pontos históricos da capital, ou mais especificamente, os palácios e jardins imperiais. Mas antes disso, gostaria de falar um pouco sobre o conceito dos antepassados chineses na construção da cidade.
Ah, eu acho que essa parte é muito interessante e até meio misteriosa. Eu vivo em Beijing já há 3 anos e meio e notei que a forma da cidade é quadrangular. As ruas são bem simples, horizontais ou verticais. Quase não há ruas sinuosas, a não ser pelos rutongues, claro, né? E os nomes dos locais também são muito interessantes.
Sim, sim, existem em Beijing muitos nomes opostos, como, por exemplo, Dongzhimen e Xizhimen, que em português significa Portal Leste e Portal Oeste. Outro exemplo é Zhuanmen e Yuanmen, que significa Portal da Paz Esquerdo e Portal da Paz Direito. Mais um, Dongsi e Xisi. Dong significa Leste e Xi, Oeste.
Tem Xidang, Dongdang.
Dongdang, sim, sim.
Também?
Também, mais um exemplo, né? Bom, os habitantes de Beijing destacam muito a direção. A forma da cidade é bem quadrada e tem um eixo vertical no meio que liga as principais construções imperiais, incluindo a Cidade Proibida. Na direção horizontal existe uma avenida chamada Chang'anjie, a maior rua da cidade.
É verdade. Vai desde aqui da rádio até passa pela Praça da Paz Celestial, vai até o centro comercial, vai longe, é bem, bem grande mesmo. Eu acho que a estrutura da cidade tem muito a ver com o conceito de Yin e Yang, sobre a harmonia entre o céu e a terra, não é isso mesmo?
É, sim. Os chineses destacam muito a posição e direção na hora de construir. Na sociedade feudal chinesa, os imperadores achavam que o lugar onde moravam era o centro do mundo. Como, por exemplo, a Cidade Proibida, situa-se no centro da cidade. Lugar mais importante, né? Tipo uma cidade dentro da cidade. Os imperadores quiseram enfatizar sua posição central, estabelecendo os dois eixos. Ao longo desses eixos, se situam muitos lugares importantes na história chinesa. Podemos dizer que esses dois eixos são a alma de Beijing. Então, a seguir, vamos percorrer os dois eixos e visitar 6 lugares históricos da capital. Fique ligado!
Sem dúvida, o primeiro lugar imperdível é a Cidade Proibida. Como a Clara já falou, o local situa-se no centro da cidade. O local foi residência imperial durante quase 5 séculos. Apenas a família do imperador, além dos oficiais e empregados mais graduados, tinham permissão de entrar no local. Por esta razão, foi sempre um mistério para os civis e ganhou o nome de Cidade Proibida.
Isso mesmo. Quem atravessava seus bordéis sem a devida autorização estava sujeito à execução.
É, e quem visita Beijing hoje não deve perder a Cidade Proibida, porque atualmente você não precisa arriscar sua vida para entrar, né? É só pagar o ingresso e você poderá passear pelo local que era exclusivo da família real. Mas é bom pagar o ingresso, porque senão também vai ter problema, né?
É verdade. Mas passear na Cidade Proibida não é uma coisa muito fácil e relaxante, porque o complexo ocupa uma área de 720 mil metros quadrados e possui 980 edifícios com 8.707 secções de salas. Tem que seguir o mapa para não se perder.
É, mas se você ficar perdido também, pode escolher uma das mais de 1.000 salas aí para passar a noite, não é mesmo? Não é um grande problema.
Não, você não vai querer ficar lá na noite, acredite. Dizem que se ouve alguém, parece uma mulher ou um bebê, chorando e gritando durante a noite.
E eu, hein? Parece um filme de terror. Melhor não. Além do que, obviamente, que é proibido passar a noite lá, né? Bom, apesar dessas histórias, a Cidade Proibida é um local que vale muito a pena conhecer. A construção é impressionante e você vai descobrir muito sobre a história chinesa.
Sim, como, por exemplo, no teto do Palácio da Pureza Celeste, existe um caixotão com os caracteres Justiça e Honra. Esse caixote desempenhou um grande papel na história. O imperador da sociedade feudal chinesa sempre teve muitos filhos e ele deveria escolher um deles como sucessor. Quando chegava o momento adequado, o imperador escreveria um decreto com o nome do sucessor e colocava detrás desse caixotão. Quando ele morresse, o decreto seria publicado sob o testemunho de todos os funcionários.
Então o imperador desejava que o seu sucessor fosse justo e honrado, colocando o nome dele detrás do caixotão com os dizeres justiça e honra, não é mesmo?
Acho que sim. Era a maneira de continuar no poder e também um bom desejo ao seu sucessor, né? Bom, que tal a gente ir a um pequeno intervalo e depois voltaremos com mais coisas interessantes. Fique ligado!
Olá, ouvinte, você está acompanhando o programa Pelos Quatro Cantos. Hoje estamos visitando os palácios e jardins imperiais de Beijing.
A Cidade Proibida está rodeada por jardins imperiais em três lados. Ao norte fica o Parque Jingshan, mais ao norte ainda fica o Parque Beihai, igualmente centrado num lago ligado com outros dois para sul, o qual constitui um parque popular. Então, depois de sair da Cidade Proibida, vamos passear um pouco para a noite e visitar o Parque Jingshan.
Jingshan, em chinês, significa paisagem da colina. Originalmente era um jardim imperial, mas hoje é um parque público. Tem 5 cumes e no topo de cada um há um pavilhão bem decorado. Esses pavilhões foram utilizados por imperadores para descanso e lazer. Lá, o turista pode apreciar o panorama da Cidade Proibida e é um ótimo lugar para tirar uma foto perfeita com os palácios imperiais de fundo.
O lugar é muito impressionante quando se considera que todos os materiais de construção foram transportados apenas pelo trabalho manual e pela força animal. Hoje em dia, não só os turistas gostam de visitar o Parque Jingshan, mas também as pessoas idosas locais. Pode-se encontrar muitas pessoas mais velhas dançando, cantando ópera e fazendo outras atividades culturais no parque. Às vezes, eles até realizaram encontros cegos de idosos. É muito interessante, né?
Pois é, o Jardim Imperial se tornou um lugar romântico. Acho que os turistas idosos também podem tentar arrumar alguém, algum companheiro chinês durante a viagem, né? Não, mas falando sério, é um ótimo lugar para ver o pôr do sol. É muito bonito assistir o pôr do sol lá de cima com a Cidade Proibida de fundo. É bem legal. Bom, mas falando sério, qual é o nosso próximo destino, Clara?
É o Parque Beihai, também é um jardim imperial que fica a noroeste da Cidade Proibida. O parque tem uma área de mais de 69 hectares, com um lago que abrange mais da metade. No centro há uma ilha chamada de Ilha de Chonghua, com o ponto mais alto de 32 metros.
O Parque Beihai foi construído para imitar as paisagens de várias regiões da China, como Hangzhou, Yangzhou e Suzhou. Assim, os imperadores não precisavam viajar tanto e mesmo assim podiam sentir e apreciar as paisagens desses lugares. O parque é considerado uma representação da arte do jardim tradicional chinês.
Na margem norte, situa-se a Muralha dos Nove Dragões, que é o ponto mais famoso desse parque. Foi construída em 1756 com vidro batido de 7 cores. O desenho na muralha é bem vívido. Parecem 9 dragões brigando entre as nuvens. Vale a pena visitar.
Bom, após passar pelo Parque Beihai, o turista pode ir ao Palácio de Verão. O local também tem um lago bem grande, o Lago Kunming, que se estende por uma área de 2,2 km quadrados, é totalmente artificial. Na beira se situa a Colina da Longevidade. Em 1749, o imperador Qianlong deu o nome atual em celebração ao 60º aniversário de sua mãe.
Além da Colina da Longevidade e do Lago Kunming, o Palácio de Verão tem também muitos pontos bonitos, como, por exemplo, a Ponte dos 17 Arcos, a Ponte Cinto de Jade, a Galeria Dispersante de Nuvens, o Templo da Virtude Budista e o Templo do Mar de Inteligência. Neto, você sabia que o Palácio de Verão era o lugar favorito da Imperatriz Cixi, da Dinastia Qin? Ela gostava muito desse jardim e até gastou dinheiro militar na manutenção do local.
É, eu fiquei sabendo quando eu fui a visitar o Palácio de Verão e lá tem todas as informações sobre o parque e também diz sobre a Imperatriz, que é muito lembrada justamente por ter gastado muito dinheiro. Vale muito a pena visitar o Palácio de Verão. Sobretudo, se era o jardim favorito da Imperatriz, né? Devemos sentir pessoalmente o que chamava tanto a atenção dela.
Bom, o nosso próximo destino é Yuanmingyuan, um complexo de palácios e jardins no nordeste de Pequim. Em 1860, os jardins imperiais foram destruídos pelas tropas britânicas e francesas. Apesar disso, o Yuanmingyuan é ainda um dos jardins imperiais mais famosos da China.
Sua construção teve início em 1707, durante o reinado do imperador Kangxi, e tinha uma escala muito menor. O jardim foi um presente para o seu quarto filho, mais tarde o imperador Yongzheng.
Na época do reinado do imperador Qianlong, a segunda expansão foi bem encaminhada. Qianlong pessoalmente teve interesse e dirigiu os trabalhos de ampliação. Ele também fez aumentar para 40 o número de lugares cenográficos nos jardins.
Claro, o Yuanmingyuan é considerado o antigo Palácio de Verão, não é mesmo?
Ah, sim, antigo Palácio de Verão.
Certo. Os jardins imperiais eram constituídos por três partes: o Jardim do Perfeito Brilho, o Jardim da Primavera Eterna e o Elegante Jardim da Primavera. Muitas construções são de estilo europeu.
Sim, ao entrar, o visitante pôde ver um desenho do panorama original do Yuanmingyuan. O local era bem magnificente. Os invasores roubaram muitas relíquias de dentro do jardim e queimaram os palácios ao sair. Foi uma grande pena.
Muitas das relíquias roubadas ainda permanecem em museus estrangeiros, apesar de o governo chinês ter tentado recuperá-las. Apenas algumas estátuas retiradas do Jardim da Primavera Eterna foram recuperadas através de um processo muito difícil.
Embora o Yuanmingyuan não seja o que era no passado, ainda é um ponto imperdível para quem gosta de construções antigas da China. O parque se situa bem perto da Universidade de Tsinghua e é muito conveniente para chegar lá. Depois de visitar o parque, pode também passar nas universidades famosas da China.
É, e tanto no Parque Beihai quanto no Palácio de Verão e no Yuanmingyuan, o pessoal pode alugar barquinhos, pedalinhos para passear no meio do lago. É bem interessante. Ou então fazer um piquenique na grama também. Uhum. É bem delicioso. Bom, o último destino de hoje é o Templo do Céu. Para mim, é o mais bonito de Beijing. Construído em 1420, o templo serviu como altar onde os imperadores pediam a intercessão celestial para as colheitas na primavera e davam graças aos céus pelos frutos obtidos no outono.
Em 1998, o Templo do Céu foi incluído na lista de Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. Este templo é considerado um dos mais representativos lugares de Pequim. O complexo não é grande, só precisa de 2 horas para dar um passeio completo no local. O altar circular é um ponto muito interessante. A acústica especial do lugar permite que, se alguém falar no centro do altar, o som aumente e se escute em todos os cantos.
Sim, quando o turista for fazer uma visita no local, pode fazer um teste, é muito interessante. E também tem o muro circular, né? Que tem um formato meio côncavo. Então, se você fala de um lado do muro, a pessoa pode escutar lá no final do outro lado. Bem interessante também.
Bom, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Os palácios e jardins imperiais de Beijing são imperdíveis na sua viagem à cidade. Claro, se você não tem tempo para visitar tudo, basta escolher um ou dois para sentir a atmosfera do local. Você não vai ficar decepcionado.
Bom, na próxima semana vamos continuar a nossa viagem por Beijing e visitar os pontos de moda da cidade. Até a próxima!
Até lá, tchau, tchau!